Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná desta terça-feira, 15 de julho. É o momento desse giro pelo estado para que você fique muito bem informado, muito bem informada. E nós começamos com duas operações que acontecem no interior do estado, nas regiões oeste, ou melhor, noroeste do Paraná, com a Brenda Caramaschi da CBN Maringá nos relatando duas operações da Polícia Federal. Uma delas, Brenda, eu gostaria que você começasse com essa, que acontece em Guaíra. E uma das investigações da Polícia Federal nesse caso é sobre trabalho escravo. Conte pra gente e bom dia para você.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo. A Polícia Federal de Guaíra deflagrou hoje, terça-feira, a Operação Crisós. Cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Paraná e também Mato Grosso do Sul. E também foram cumpridas ordens de sequestro de bens. O valor chega a 20 milhões de reais. O alvo da Polícia Federal, nesse caso, é uma organização criminosa transnacional que atraía cidadãos do Paraguai para trabalhar em uma fábrica clandestina de cigarros em Ourinhos, interior de São Paulo. Só que os trabalhadores estrangeiros entraram no país aqui pelo Paraná. Nessa fábrica clandestina, os paraguaios tinham a liberdade restrita, não podiam se comunicar com o exterior e os alojamentos eram precários, as jornadas de trabalho exaustivas. Eles produziam 60 mil maços de cigarro por dia. Os servidores do Ministério do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho acompanharam essa operação e os suspeitos vão responder pelos crimes de redução à condição análoga a escravos, descaminho, crimes contra relações de consumo, crimes contra registro de marca, fabricação de substância nociva à saúde, promoção de imigração ilegal e por tráfico de pessoas para fim de trabalho forçado. Todos esses delitos executados por uma organização criminosa transnacional. E como você disse, Joyce, nós temos outra operação também da Polícia Federal acontecendo. Essa é a Operação Pseudônimo, que desarticulou uma quadrilha que fraudava saques do FGTS. Os policiais cumpriram, na manhã de hoje, 7 mandados de busca e apreensão e também ordens de sequestro de bens numa investigação da Polícia Federal aqui de Maringá. O alvo dessa operação, da Operação Pseudônimo, é uma organização criminosa suspeita de fraudar saques em fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, e os mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de Goiânia, em Goiás, e Americana, no interior de São Paulo. Essa investigação começou em 2023, quando um homem foi preso ao tentar sacar o FGTS com um documento falso. Esse flagrante aconteceu aqui em Maringá. A Polícia Federal contou com o apoio da Caixa Econômica Federal e descobriu um esquema de fraude super sofisticado que funcionava assim. Os hackers roubavam os dados das contas do FGTS, habilitavam o saque aniversário e, com documentos falsos, sacavam esse dinheiro presencialmente. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e por lavagem de dinheiro. Nesse caso, essa investigação ainda continua, Joyce.
Obrigada por essas informações, então, a Brenda Caramaschi, que agora a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, falando de um impacto na economia depois da morte de pintinhos em uma granja, em um aviário por lá. Um aviário foi destruído por esse incêndio, 21 mil pintinhos morreram, prejuízo de 2 milhões de reais. Conte mais para a gente, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um incêndio de grandes proporções atingiu um aviário na zona rural de Cascavel, próximo à BR-467, na noite de ontem. Segundo as informações preliminares, o fogo teria começado após um curto-circuito no painel de controle das máquinas do local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas, mas o fogo consumiu completamente o barracão onde estavam os animais, resultando na morte de aproximadamente 21 mil pintinhos. Além do combate ao incêndio, os bombeiros orientaram o proprietário sobre medidas de segurança e prevenção. Ninguém ficou ferido, as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, muito embora fala-se que ele tenha começado a partir desse curto-circuito. Prejuízo é de 2 milhões, mas esse prejuízo é calculado apenas em prejuízo material. Não foi levado em conta nesse cálculo a perda a partir da morte dessas aves. Segundo informações da manhã desta terça-feira, apenas 4 pintinhos sobreviveram deste grande incêndio, que por sinal hoje pela manhã ainda tinha muita fumaça no local, muito embora o fogo já tivesse sido controlado pela equipe de Corpo de Bombeiros, mas realmente uma situação aí de incêndio que levou essas 21 mil aves, que foram à morte, aí apenas 4 filhotinhos, aí, 4 pintinhos sobreviveram, e passa aí de 2 milhões com certeza o prejuízo, e isso afeta evidentemente a economia local e regional. Joyce?
Muito obrigada pelo relato, por essa informação, Marcelo. Uma pena, né? É economia, mas também, quando a gente fala desse tipo de situação, sempre mexe com a gente. Bom, pelo menos na saúde a gente tem uma boa notícia para dar, que é a informação da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Por lá houve uma redução de quase 83% nas mortes por dengue em relação a 2024. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, Londrina não apresentou na última semana nenhuma região com aumento de incidência de casos notificados da dengue. Isso representa um cenário de estabilidade em frente à transmissão da doença, segundo a Secretaria de Saúde. O levantamento aponta que no início de 2025 até o momento foram registradas 19.292 notificações relacionadas à doença. Dessas, 4.325 foram confirmadas e 13.318 descartadas. Outros 1.649 casos seguem em análise e a cidade registra 9 óbitos nesse ano. Os números são significativamente inferiores aos registrados no intervalo entre janeiro e julho de 2024. Naquele período, foram 63 mil casos notificados, 40 mil confirmados, 18 mil descartados e 52 mortes. No que se refere às mortes pela doença, o número está bem inferior, 82% menor, enquanto o índice de casos positivos diminuiu 89%. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Bom, eu falo de economia e a repercussão ainda aqui no Paraná sobre a taxação de 50% anunciada pelo governo americano aos produtos exportados pelo Brasil, assunto que muito interessa aqui o nosso estado. Não entrou em vigor ainda a taxação, mas preocupa muito os setores agrícola e industrial do estado. Essas novas tarifas devem impactar em especial as exportações de café, madeira, entre outros produtos que saem aqui do Paraná com destino aos Estados Unidos, como destacou o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, aqui à CBN.
Não quero entrar nos detalhes, que o país está trabalhando no sentido de fazer uma reunião com o governo americano, mas vai impactar principalmente das exportações de café, de madeira e de tantos outros produtos que o Estado exporta para os Estados Unidos. Então, estamos à expectativa de que haja uma solução, que a gente encontre uma saída para esse impasse que acontece politicamente no nosso país e nos Estados Unidos.
Ainda sobre este assunto, Darcy Piana diz que o Paraná pode sim colaborar nessas reuniões que o governo federal deve fazer com os estados para resolver esse impasse.
Com certeza, o governo brasileiro vai se reunir com os empresários, aqueles que exportam, principalmente as atividades econômicas voltadas para esse problema, e vão encontrar uma solução para uma proposta aos Estados Unidos, que a gente espera o bom senso americano que volte tudo à normalidade.
Então, a FAEP, que é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FIEP, que é a Federação das Indústrias, outras instituições já se manifestaram com preocupação sobre a taxação e acompanham, então, de perto toda essa movimentação, e a gente traz isso também aqui no CBN Paraná. Bom, tem uma novidade aqui no estado que é ligada com a memória de muitos paranaenses, em especial os da região dos Campos Gerais, aqui de Curitiba também, que é o teleférico vertical dentro de uma das furnas do Parque Vila Velha, que fica em Ponta Grossa. E agora, depois de um bom tempo desativado, a administração do parque anunciou que haverá esse elevador panorâmico nesta furna, sendo retomado em breve esse passeio. Não é, Manuel Fornazari? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia. Realmente tem motivado muita discussão desde a última sexta-feira, quando foi feita a coletiva de lançamento, e agora com mais informações nesse sentido, porque desde 2000 este elevador, esse teleférico, não é utilizado na região de Vila Velha. O Parque de Vila Velha, que fica aqui em Ponta Grossa, na rodovia que liga a cidade a Curitiba, terá esse teleférico vertical com um elevador panorâmico que dará acesso à Funa dos Andorinhões. A atração vai permitir que os visitantes desçam na caverna vertical por cerca de 54 metros e possam caminhar por um deck flutuante que fica sobre o lago do fundo da Furna. A estrutura já existe e funcionou entre 1980 e 2000. Ela está sendo revitalizada pela Sul Vila Velha, que é a empresa concessionária do parque. A previsão é que as obras sejam finalizadas no segundo semestre de 2026 para aproveitar já o verão do ano que vem. O investimento será de aproximadamente 13 milhões de reais, custeado pela empresa, pela concessionária. O projeto, autorizado pelo Instituto Água e Terra, o IAT, prevê a limpeza e a proteção das paredes rochosas e a retirada, a revitalização e recolocação das peças e da estrutura do elevador. Além de resgatar esse ícone afetivo histórico do parque, a expectativa é de que a reativação do elevador intensifique o turismo da região. Pesquisas internas apontam que o atrativo pode aumentar em até 50% o número de visitantes ao longo de 2024. Cerca de 70 mil pessoas visitaram o parque no ano passado. Quando se fala do teleférico de Vila Velha, sempre me vem à mente algo parecido, mas que não é tão impactante, apesar de ser bonito também, que é o elevador Lacerda, na Bahia, em Salvador, em que ele desce. Também é panorâmico e você pode ver a praia, e é um atrativo muito legal. Aqui vai ser dentro de uma furna, então vai ter essa beleza natural ainda maior, vai descer 54 metros e vai poder ver toda a experiência. É num dos locais em que próximo também tem ali a parte do arvorismo e também a tirolesa no Parque de Vila Velha, então vai ser mais um atrativo, Joyce.
Eu tô ansiosa, viu? Última vez que eu fui para Vila Velha, ainda vi lá a estrutura antiga na expectativa. Agora esse anúncio, e muitos curitibanos e muitos moradores de Ponta Grossa e também turistas de todo o Paraná vão ter esse atrativo a mais ao visitar Vila Velha. Obrigada, Emanuel, obrigada a todos. E este foi o CBN Paraná desta terça, conectando sempre nesse compromisso com você, as CBNs pelo Estado, para destacar os principais destaques do dia.